Bom dia, senhoras e senhores deputados. Começo por dar as boas-vindas à senhora deputada ao Parlamento Europeu, Sofia Ribeiro. Agradeço a sua disponibilidade para estar nesta Comissão dos Assuntos Europeus numa lógica que tem vindo a ser seguida por nós de estreita ligação entre o Parlamento Nacional e o Parlamento Europeu em matérias que digam diretamente respeito à nossa vida cotidiana e à atividade legislativa que temos que levar a cabo e que escrutinar juntamente com as instituições comunitárias. Foi nesse sentido que, a propósito do relatório do qual foi relatora, que diz respeito ao semestre europeu para a coordenação das políticas económicas, aspectos sociais e relativos ao emprego na análise anual do crescimento para 2016, que fizemos o convite para estar connosco, que complementa uma outra audição da senhora deputada Maria João Rodrigues, que na semana passada esteve aqui também para apresentar o crescimento, o mesmo relatório, mas sob o ponto de vista da Comissão dos Assuntos Económicos. Por isso, senhora deputada, é com muito gosto que lhe damos a palavra para a apresentação do seu relatório, para ser questionada no bom sentido pelos senhores deputados. Tem, como lhe foi já comunicado previamente, uma intervenção inicial com liberdade de tempo, mas temos aqui um tempo inicial, referencial de 20 minutos, uma primeira ronda em que cada senhor deputado faz uma pergunta e pode responder também com o mesmo tempo, 5 minutos em resposta individualizada, e uma segunda ronda por grupo parlamentar, de 5 minutos cada grupo parlamentar. Tem a senhora deputada Sofia Ribeiro a palavra, e mais uma vez muito obrigada por estar entre nós.
Ora, muito bom dia a todos. Muito obrigada, senhora Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, agradecendo o convite que me foi feito e fazendo também menção à oportunidade desta audição, atendendo que nós no Parlamento Europeu vamos começar agora o período de apresentação e de negociação posterior e depois, quiçá, espero eu, aprovação dos nossos relatórios de avaliação da implementação do semestre europeu. Na calendarização que me foi proposta e que ainda não está fechada, mas é quase data como fechada, até meados de junho terei de apresentar essa análise. Durante o mês de junho e o princípio do mês de julho procederei às negociações com os restantes relatores sombra da Comissão de Emprego e Assuntos Sociais. A Comissão de Emprego e Assuntos Sociais terá de se pronunciar em julho ainda e, portanto, com um fecho de uma primeira sessão de trabalhos nessa altura, para que depois, em outubro, o próprio Parlamento possa pronunciar-se sobre esse mesmo relatório. E é curioso que esta nossa audição decorra hoje, porque hoje faz exatamente 3 meses da aprovação deste relatório do emprego e dos assuntos sociais, ou melhor, deste relatório do semestre europeu na perspectiva do emprego e dos assuntos sociais no Parlamento Europeu. E este relatório foi aprovado com mais de 60% de votos a favor, em que tivemos 404 votos a favor, 201 contra e 35 abstenções. O relatório foi amplamente, como vem, amplamente consensualizado com os vários grupos parlamentares no Parlamento Europeu e assenta essencialmente em 6 eixos. Investir nas pessoas, reformas estruturais executadas de forma social e responsável, impulsionar o crescimento sustentável relançando o investimento, melhor utilização dos fundos europeus para promover a coesão social, económica e territorial, a inclusão social uma oportunidade para a sociedade e, por fim, uma melhor coordenação do semestre europeu. No início do relatório, eu creio que logo o primeiro ponto do relatório, naquilo que são as solicitações, as reivindicações do Parlamento Europeu, creio que esse primeiro ponto sintetiza a globalidade do relatório e por isso passo a lê-lo. Salienta que a necessidade de investir no desenvolvimento social não é apenas um meio de garantir que o desenvolvimento económico sustentável e inclusivo e a convergência possam ser alcançados, mas também deve ser, em si mesma, um objeto específico. Destaca, por conseguinte, a importância dos indicadores sobre a qualidade do emprego, a pobreza e a desigualdade. Saúda o apelo da Comissão para que se promova o investimento em serviços, como o apoio à habitação e prestação de cuidados de saúde, o acolhimento de crianças e os serviços de reabilitação. Sublinha que a coesão económica e social deve continuar a ser o principal objetivo de todas as políticas da União Europeia e que devem ser feitos esforços acrescidos no sentido de se levar a cabo uma avaliação mais complexa e objetiva com base na diversidade e nas características dos Estados-membros. E, portanto, nós temos aqui uma nítida ênfase no pilar social e na coesão social a nível da União Europeia, sendo que, no entendimento do Parlamento, esse reforço tem que estar equilibrado com uma coesão também ela económica, na perspectiva de que não pode haver desenvolvimento social se não houver uma sustentabilidade económica e financeira, e por outro lado, para que essa sustentabilidade económica e financeira exista, é preciso que haja pessoas bem preparadas, bem formadas e convenientemente incluídas na sociedade. Este relatório apresenta também uma inovação relativamente à posição do Parlamento Europeu em semestres anteriores, uma vez que nós solicitamos a introdução de 3 indicadores que têm a ver com o emprego, nomeadamente a taxa de atividade, o desemprego dos jovens e o desemprego de longa duração, que devem estar em verdadeiro pé de igualdade com outros indicadores existentes, nomeadamente os económicos, para que os Estados-membros possam proceder de forma aprofundada às devidas análises, não apenas dos aspectos económicos, mas também dos aspectos sociais das suas políticas de desenvolvimento e de coordenação económica e orçamental. E, como tal, também se propõe que seja feito um processo de monitorização e de avaliação dessas mesmas políticas com base nestes 3 indicadores. É certo que o desenvolvimento social não se restringe à análise dos aspectos do emprego, mas o que é fato é que o emprego sustentável e sustentado constitui um forte pilar para a inclusão social. E por isso entendemos que faria todo o sentido, aliás, pelo contrário, não faria qualquer sentido estarmos e continuarmos a fazer uma análise das políticas económicas e orçamentais dos diversos Estados-membros sem verificarmos efetivamente qual era o retorno social que essas mesmas políticas nos traziam. E, portanto, esperamos que esta inovação com a introdução destes 3 indicadores se efetive na realidade e que possamos dar uma nova configuração a todo o processo do semestre europeu a nível dos diversos Estados-membros e também de uma forma individualizada em cada um deles. Nos pontos 4, e passarei agora, se me permitem, a apresentar de uma forma ainda que necessariamente sucinta aquilo que foram os aspectos mais fundamentais ao longo de todo o relatório. No ponto 4, enfatizamos a criação de emprego de qualidade e a criação de condições para gerar crescimento, sendo que estas condições devem estar no centro de todas as políticas a serem desenvolvidas pelos Estados-membros. Defendemos também que essa definição dessas políticas tem de estar devidamente sustentada em formas de cooperação que envolvam governos, empresas, incluindo as empresas ligadas à economia social, e a economia social assume um papel muito importante neste nosso relatório. E esta articulação deve ser feita também com instituições de ensino, serviços de apoio individualizado, envolvendo também a sociedade civil e parceiros sociais, de forma a que se adapte os sistemas de educação e de formação, em especial dos nossos jovens, mas também dos desempregados de longa duração, para que possamos dotá-los de competências adequadas às necessidades das nossas empresas. E, portanto, criando aqui uma lógica de articulação com toda a sociedade civil e com os parceiros sociais e instituições de ensino, de forma a que possa haver uma verdadeira reestruturação e reformulação dos sistemas de ensino. E, portanto, o Parlamento Europeu aqui a dar uma nota clara de que não quer políticas unívocas a nível da definição da educação e da formação de cada um dos Estados-membros. Neste ponto, também incentivamos os Estados-membros, ou convidámos os Estados-membros, uma vez que é preciso ter aqui as devidas salvaguardas, uma vez que a educação é uma competência específica dos Estados-membros e não pode ser definida a nível europeu, e portanto é feita aqui na forma de convite, para que se invista na formação dual. Na percepção de que a formação exclusivamente de cariz académico efetivamente não corresponde às necessidades das nossas empresas, em especial das pequenas e médias empresas, e tendo em conta também as áreas de trabalho consideradas como emergentes a nível da União, nomeadamente a nível das economias digitais e inclusivamente da economia verde, essencialmente. E, portanto, nós precisamos de dotar as novas gerações de outras competências mais práticas, não entendendo em circunstância alguma que esta formação dual possa servir como um escape, de alguma forma, para os jovens que não conseguem ter sucesso no sistema de ensino dito normal. Ressalientamos também a forte necessidade para que haja esta estruturação social, que este investimento a nível da formação passe a ser feito de uma idade muito, muito precoce, o mais precoce possível, que deve ser essencialmente a nível da primeira infância, uma vez que as desigualdades sociais são agravadas a partir dessa altura e, portanto, a intervenção do papel dos Estados naquilo que é o seu papel social deve ser feito o mais precocemente possível, precisamente para minimizar essas desigualdades. É óbvio que o Parlamento também se pronunciou relativamente ao incentivo ao programa Garantia Jovem, para que os Estados-membros o adequem e o avaliem convenientemente, portanto não importando apenas a sua aplicação, mas a verificação efetiva da continuidade de trabalho dos jovens que aderem a estes programas. Manifestamos igualmente uma forte preocupação com o desemprego de longa duração, em que há um projeto que está neste momento a ser discutido na Comissão de Emprego e dos Assuntos Sociais para um acompanhamento e a criação também de uma garantia para os desempregados de longa duração e com especial incidência nos desempregados com mais de 55 anos, e a posição do Parlamento neste relatório foi de que este acompanhamento devia ser o mais individualizado possível, o que implicaria que os Estados-membros têm de ter pessoal especializado em áreas como a sociologia, a psicologia, para atenderem às necessidades, às competências e capacidades efetivas destes desempregados, para podermos auxiliá-los a fazer uma efetiva requalificação e reconversão profissional. Defendemos igualmente a criação de soluções de emprego flexíveis, que são tão ou mais importantes precisamente para estes desempregados de longa duração e para os trabalhadores com mais de 55 anos, peço perdão, uma vez que há muitas vezes uma desadequação face à idade que do trabalhador no seu posto de trabalho e que muitas vezes inclusivamente não é atendida a sua experiência, a capacidade que esse trabalhador tem para formar jovens mais novos. Inclusivamente, se atendermos a uma perspectiva de acompanhamento social, em que as famílias hoje cada vez têm mais dificuldade em terem o acompanhamento dos seus filhos, entendemos que a abertura de um mercado de trabalho mais flexível, nomeadamente em termos de horários de trabalho, principalmente para os trabalhadores de 55 anos, poderia não apenas corresponder às expectativas destes trabalhadores, mas também a contribuir para o apoio dos jovens casais com filhos. Defendemos igualmente a necessidade de termos uma forte preocupação com o impacto social nas políticas de ajustamento orçamental e, portanto, naquela lógica inicial que vos disse de verificarmos quais os efeitos da aplicação das políticas económicas orçamentais, sendo que definimos claramente que se deve dar prioridade ao investimento público e privado, bem como a condução de reformas estruturais que devem ser equilibradas social e economicamente, de forma a que se fomente o crescimento sustentável. Por outro lado, também defendemos de forma também muito clara, muito específica, a necessidade da consolidação orçamental responsável, tendo em conta a sustentabilidade da dívida, o ciclo económico e a falta de investimento, sem esquecermos do lado da receita as políticas tendentes ao combate à fraude e à evasão fiscal. Também defendemos um investimento que proporcione um retorno ao mesmo tempo social e económico, portanto isto nesta linha deste retorno social e económico, em que os parceiros sociais devem ter uma intervenção ativa na definição destas mesmas reformas estruturais que se querem equilibradas, quer sob o ponto de vista económico, quer sob o ponto de vista social. Defendemos, então, a necessidade de promover e proteger a economia social e de mercado, um conceito que é de difícil consensualização a nível da União Europeia e dos seus Estados-membros. Eu própria faço parte do intergrupo de economia social e devo confessar-vos que foi extremamente complicado chegarmos a um consenso do que é que seria entendido como economia social e quais as instituições particulares, inclusivamente, que poderiam estar ao abrigo deste tipo de economia. E, portanto, é preciso haver este equilíbrio de que já vos referia, que deve também ser acompanhado pelo um combate muito claro ao trabalho não declarado e à economia paralela, bem como a necessidade de se elevar de uma forma sustentada e sempre atendendo ao princípio da subsidiariedade dos Estados-membros, os níveis de salário mínimo. Mas estes níveis de salário mínimo e a necessidade de se terem a consideração de se elevar os níveis de salário mínimo não está desfasada, antes pelo contrário, está perfeitamente acompanhada dos níveis de produtividade dos Estados-membros, de forma a que haja uma sustentabilidade destes próprios salários mínimos e, portanto, uma convergência social aqui claramente sustentada pela convergência e pela sustentabilidade económica. Como já vos aflorei há pouco, ao fazer menção na defesa dos horários e da flexibilidade de trabalho para os trabalhadores com mais de 55 anos, defendemos também uma lógica global de maior flexi-segurança, sendo que este é também um conceito muito complicado de definir a nível da União, mas na perspectiva que aqui ficou utilizada foi a de haver um regime que permita em simultâneo às empresas serem dotadas da flexibilidade necessária para se desenvolverem de forma sustentada, conferindo, por outro lado, a segurança necessária aos trabalhadores para que não haja abusos de diversa ordem, como, por exemplo, o recurso a contratos sucessivos, como, por exemplo, os falsos recibos verdes, que são tão comuns em Portugal, inclusivamente a nível do setor público. Defendemos igualmente que os Estados-membros transfiram gradualmente a carga fiscal do trabalho para outras fontes. Eu sei que esta é uma matéria muito complicada de gerir e, portanto, e sendo muito abrangente, não quisemos a nível, nem poderíamos, a nível do Parlamento Europeu, estar a definir quais seriam as áreas sobre as quais devia ser aplicada a carga fiscal, mas aqui, novamente, sem se prejudicar a competitividade global de cada um dos Estados-membros. E muito importante, e este era um fator que não queria deixar de referir, é a necessidade de nós acautelarmos a sustentabilidade dos sistemas públicos das pensões e de segurança social. Nós estamos a assistir a um envelhecimento muito acentuado da União Europeia. Daqui a 50 anos perspectiva-se que haja um trabalhador com mais de 65 anos para cada dois cidadãos em idade ativa, o que vai por si só causar um forte impacto e uma forte exigência a nível da sustentabilidade da segurança social, a acrescer aos elevados números de desemprego que nós hoje temos e, portanto, implicam uma menor contribuição global para esses mesmos sistemas e, portanto, entendemos que este será, indubitavelmente, um desafio que deve ser assumido por todos os Estados-membros a curto prazo, sob pena de Europa, nos próximos anos, não ser capaz de continuar a desenvolver o modelo social que caracteriza no mundo global e que é único no mundo global. Recordo que a União Europeia representa 7% da população mundial e que, apesar de representarmos apenas 7% da população mundial, 53% das prestações sociais e dos apoios sociais a nível global são prestados precisamente pela União Europeia. E este equilíbrio é um equilíbrio que nós queríamos, ou melhor, este desequilíbrio seria um desequilíbrio que nós gostaríamos de manter, uma vez que ele é positivo, mas que temos a clara noção da sua impossibilidade se não reforçarmos efetivamente os sistemas de pensões e de segurança social. Por outro lado, na rubrica do impulso ao crescimento sustentável, relançando o investimento, demos clara atenção, obviamente, às pequenas e médias empresas e às microempresas, e também às empresas em formação, a startup, tendo defendido, na medida de possível, claro, sempre dentro desta lógica da sustentabilidade económica dos Estados-membros, que se assumam regimes de tributação que apoiem o emprego e o desenvolvimento dessas mesmas empresas, a par de uma forte desburocratização, que muitas vezes nós assistimos a uma acusação da União Europeia relativamente a esses índices de burocracia, o que é um facto, mas esquecemos de um outro facto, que é o gold plating, em que os Estados-membros acabam eles próprios por acrescentar fatores de impedimento e que se revelam depois de impedimento burocrático a todo o trabalho que é desenvolvido a vários níveis e que tem um forte impacto para as pequenas e médias empresas, que têm uma menor capacidade de lidarem com esses altos índices de burocracia. Quanto aos fundos, e não querendo alongar-me muito mais nesta exposição inicial, quanto aos fundos, a nossa lógica foi de que tem de haver, por um lado, uma sustentabilidade e uma melhor eficácia na distribuição de fundos pelos Estados-membros, sendo que por essa melhor eficácia entenda-se a necessidade de retorno. Nós não fomos contra fundos que fossem aplicados ao desenvolvimento de infraestruturas, antes pelo contrário, frisámos que nos casos em que seja necessário que se continue a apoiar o desenvolvimento de infraestruturas, contudo, é preciso que haja uma forte análise do seu impacto social e do retorno económico e social a nível dos países e, portanto, aquilo que exigimos é que deixemos de assistir a um processo de apenas atribuição, mera atribuição de fundos com a análise final das taxas de execução desses mesmos fundos, mas sim deste retorno económico e social. E saltando agora um bocadinho, que para tentar cumprir com o tempo.
Já a vontade sua deputada pode ultrapassar o tempo.
Muito bem, isto são os maus hábitos do Parlamento Europeu. Sim, aqui não me cortam a palavra.
Nós podemos flexibilizar, outras coisas em que não podemos, mas hoje podemos, esteja à vontade.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em termos de inclusão social como uma oportunidade para a sociedade, gostaria de também dar aqui nota da necessidade da supervisão mais eficaz dos sistemas de proteção social e de apoio ao rendimento, para que, ou seja, nos regimes de apoio aos cidadãos com maiores dificuldades sociais, o Parlamento Europeu defendeu a atribuição de apoios de proteção social, de salários mínimos, quiçá de rendimentos sociais de inserção, sendo que estes princípios, estes fatores devem estar sempre subjugados ao princípio da subsidiariedade, mas que ao mesmo tempo, e esta é uma questão que eu gostaria de sublinhar, devem estar fortemente acompanhados de mecanismos de inclusão social, para que não se gerem dependências dos cidadãos aos mais diversos níveis, portanto, aqui numa lógica, novamente, de apoio versus retorno social e retorno também ele económico, obviamente. Numa fase final, eu gostaria também de vos dar aqui algumas notas a nível da coordenação do semestre europeu. Eu confesso-vos que não foi fácil articular a nível do Parlamento, do envolvimento com os Parlamentos Nacionais, a posição que era assumida pelo Parlamento Europeu. Tive o cuidado de, ao escutar em Portugal, antes de elaborar o relatório, tive o cuidado de consultar os parceiros sociais portugueses, numa reunião, duas reuniões que foram feitas a meu pedido, ainda antes de eu própria redigir o relatório, para entender quais deviam ser, na perspectiva deles, as grandes linhas europeias, e obviamente com interesse específico aqui para Portugal, porque havendo uma relatora portuguesa, aliás, até tivemos duas, creio eu que pela primeira vez o semestre europeu falou em português, com duas portuguesas a defenderem o semestre europeu, quer na Comissão dos Assuntos Económicos, quer na Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, e obviamente que há aqui um interesse primeiro, que é sempre o da salvaguarda dos interesses do nosso país, mas obviamente que numa perspectiva que terá de ser feito numa perspectiva global, uma vez que é essa a nossa missão a nível do Parlamento Europeu. E, portanto, aquilo que nós defendemos foi a necessidade de haver, não por vontade do relator, mas no próprio semestre europeu, no próprio processo de condução deste semestre, uma forte articulação com os parceiros sociais europeus, com os parlamentos nacionais, para que não haja uma política top-down, mas haja uma construção efetiva a nível global, o que é extremamente complicado e, portanto, pode ser um bocadinho utópico face à exiguidade de tempo que nós temos para discutir o semestre europeu. Devo dizer-vos que no processo que foi conduzido de construção deste relatório, nós tivemos pouco mais de um mês para negociação deste relatório com os diferentes relatores sombra, o que é um processo, como podem calcular, extremamente complicado, porque estamos a trabalhar com colegas que se posicionam desde a extrema-esquerda à extrema-direita no Parlamento Europeu, e há necessidade que nós temos de encontrar compromissos, e portanto tivemos de limar várias arestas no sentido de poder haver de facto uma pronúncia do Parlamento Europeu neste processo do semestre. Caso contrário, os efetivos representantes dos cidadãos europeus não se pronunciariam e passaria a ser apenas um processo gerido pela Comissão e pelo Conselho. A nível do Conselho deixámos uma outra, e aqui mesmo para terminar, deixámos uma outra proposta de que, ou melhor, uma proposta crítica até, uma vez que constatámos, e filo também, já agora a tal de foice, filo também numa reunião que tive no Conselho EPSCO, em que fui convidada pelo então Ministro do Trabalho do Luxemburgo, em que apresentei, ainda que sumariamente, aquilo que seriam os pilares do semestre europeu, e em que referi, naquela altura, portanto, ainda antes do relatório ser aprovado no Parlamento, mas já estávamos em efetivas negociações, a necessidade de haver uma melhor coordenação do Conselho EPSCO. Estando nós a assistir a um forte impacto e um forte desenvolvimento do Conselho ECOFIN na definição e no acompanhamento de todas as políticas a nível europeu, com detrimento do Conselho, que diz precisamente respeito aos assuntos do emprego e também às questões sociais. E, portanto, numa lógica global neste relatório, de uma forte responsabilidade social que tem que estar acompanhada por um desenvolvimento económico sustentável e que envolva, em todas as fases do processo, os diversos parceiros sociais nas diferentes etapas e, obviamente, adequadas às diferentes necessidades, quer seja por Estado-membro, quer seja a nível europeu. E dito isto, fim desta minha apresentação inicial, estou disponível para responder às vossas questões na medida do possível.
Muito obrigada, Senhora Deputada ao Parlamento Europeu, Sofia Ribeiro. Fez aqui uma síntese muito clara dos grandes capítulos que deu prioridade neste seu relatório. Apraz-nos saber que pôs à cabeça a prioridade de investir nas pessoas, depois tudo o resto está, digamos, que subjugado a essa primeira prioridade, que para nós é importante, sobretudo sabendo que qualquer política tem que ter as pessoas como primeiro e último destinatário, e segundo, porque tratando-se de um relatório com uma visão dos aspectos sociais do semestre europeu no âmbito do crescimento, da análise do crescimento anual para este ano, temos que nos confrontar com uma situação que é vivida em muitos Estados-membros, designadamente no nosso, que é o desemprego total, mas sobretudo o desemprego dos jovens, que é realmente uma questão de uma seriedade social e económica sem precedentes na nossa União e que também leva em conta uma outra realidade que muitas vezes não é considerada, que é também o desemprego de longa duração. Isto sabendo-se, como se sabe, que haverá, para conseguir comatar esta questão, este problema, esta realidade, que investir, haver confiança para o investimento, que seja gerador de riqueza e criador de emprego. Tudo o resto é bem explicado e, por isso, senhora deputada ao Parlamento Europeu, Sofia Ribeiro, dou-lhe os meus parabéns pela forma como aborda este pilar social do semestre europeu, que é, digamos assim, uma inovação. É uma inovação que vem enriquecer esta temática e que não devemos deixar de parte nem menorizar. Senhores deputados, dito isto, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, do PSD.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Sofia Ribeiro, caras colegas, caros colegas. Se a Sra. Presidente aceitasse, eu partilharia esta intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD com o meu colega Manuel Rodrigues e, portanto, faria a primeira parte. A primeira parte é uma que me dá especial gosto, porque é para dar as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do PSD à Sra. Deputada Sofia Ribeiro e agradecer a presença e a intervenção. A presença porque nos parece essencial manter esta relação próxima entre o Parlamento Europeu e o Parlamento Nacional. Nós, afinal, temos os mesmos objetivos, trabalhamos para as mesmas pessoas e o que custa a entender é como é que é possível tantas vezes estarmos de costas voltadas uns para os outros e da relação não ser mais profunda. Aí manifesto o meu desejo de que um dia cheguemos à situação, nomeadamente de alguns Estados-membros do norte da Europa, onde os deputados europeus passam pelo Parlamento Nacional todas as semanas. Pode ser que isto não seja apenas um desejo pio. E agradecer também o relatório, porque o relatório tem uma orientação que nós apoiamos fortemente, não só a orientação pelas pessoas, porque toda a política é feita para as pessoas, mas esta inter-relação, este binómio entre a questão do crescimento e do retorno social. E, portanto, queria afirmar expressamente este nosso apoio. E sendo a senhora deputada autora deste relatório, e felicitando-a por tal, queria também dar nota de outro desejo pio da minha parte, de que um dia também no Parlamento Nacional se dê a mesma importância ao autor dos relatórios e que os relatórios possam ser conhecidos pelo nome do seu autor e que o autor esteja política e pessoalmente fortemente empenhado no seu relatório, como acontece no Parlamento Europeu. Antes de passar a palavra ao meu colega Manuel Rodrigues, queria só dar nota de que é curioso, é uma nota pessoal, mas a política também tem notas pessoais. É curioso que a senhora deputada Sofia Ribeiro tenha neste momento uma tarefa em que se segue de alguma forma a senhora deputada Regina Bastos, que também desempenhou esta função do quase que diria da imposição do social na União Europeia com grande empenho e com grande qualidade e pronto, e também da minha parte há uma relação quase emocional, porque não vou dizer que a senhora deputada Sofia Ribeiro me sucede, mas quase, e portanto também é com gosto, por isso que a vejo aqui em termos pessoais. Queria aliás distinguir e felicitar o trabalho que tem feito nas outras áreas que a ocupam, sei que tudo a ocupa, mas que a ocupam também de forma muito próxima, quer em termos de agricultura, e sabemos quanto a política agrícola comum é importante, quer em termos da afirmação de uma política para as regiões ultraperiféricas, que a todos nós também diz muito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Afinal de contas, nós estamos ligados por razões das grandes questões e causas europeias, mas também por afinidades pessoais e de propósitos, de missões que são muito relevantes nas nossas existências. Sr. Deputado Manuel Rodrigues, depois desta nota mais ou menos emocional, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados. Nós queríamos, aliás, aproveitar, como aproveitámos também na semana passada, a presença da Sra. Eurodeputada Maria João Rodrigues, para continuar a nossa reflexão e discussão sobre temas que são centrais para todos nós, sendo que as nossas preocupações conjuntas são sempre poder alavancar um maior nível de crescimento e de maior emprego. Nós entendemos que o emprego é absolutamente a chave de garantir maior inclusão social, menor nível de desigualdade, e é uma oportunidade que é fundamental nós podermos dar a todos os portugueses. Nesse sentido, a nossa economia, ao longo, é um problema, no fundo, já com mais de uma década, em que nós partimos, no ano 2000, com um nível de desemprego natural, taxa natural de desemprego, um nível de desemprego de 3,7%, e o desemprego aumentou, que era historicamente baixo em Portugal, 3,7% comparava com uma taxa de desemprego média dos nossos parceiros europeus de 8,4% nessa altura, portanto tínhamos menos de metade do desemprego dos nossos parceiros, e ao longo de uma década, agora de 16 anos, o desemprego aumentou de cerca de 4% para hoje, já em recuperação, 12,4%, portanto cerca de 20% mais em termos relativos que os nossos parceiros europeus, que têm uma taxa de desemprego em torno dos 10%. Portanto, nós sentimos a necessidade de tentarmos alargar as soluções e os consensos à volta desta mesa para garantir que um problema que tem vindo, no fundo, a assolar a nossa economia ao longo dos últimos 16 anos pode ser contrabalançado e podemos reverter este caminho de uma forma consolidada. Os últimos dados, e sabemos que fizemos um caminho de recuperação do emprego nos últimos 2 anos, sensivelmente, mas os últimos dados também resultado de um maior nível de percepção de risco e de instabilidade no processo europeu e que naturalmente tem um impacto na economia nacional, têm vindo a sair com alguma preocupação e eu estou só a fazer este enquadramento, com a tolerância, Sr. Presidente, para depois nos enfocarmos naquilo que são as soluções que a Sra. Deputada apresenta aqui e que nós gostaríamos de que nos pudéssemos discutir com maior nível e grau de atenção. Que dados é que nos preocupam deste conjunto de indicadores que têm vindo a sair? Nós verificamos, precisamente, que a população ativa, portanto, temos assistido a um aumento do desemprego, mas consecutivamente com uma menor população ativa, e isto tem acontecido trimestre para trimestre. Naturalmente, menos população ativa é menos crescimento potencial do produto e cria, naturalmente, maiores desequilíbrios ao nível da sustentabilidade da segurança social. As razões que nos preocupam são um abrandamento do crescimento no primeiro trimestre deste ano para 0,9% do PIB em variação homóloga, um abrandamento das exportações, do investimento também em março deste ano, da geração de emprego, e portanto houve mesmo uma destruição líquida de emprego, e portanto que são alguns indicadores que nós temos que evitar que eles façam o seu caminho, isto é, termos no fundo o golpe de asa, entre aspas, de poder apontar em políticas que criam um clima de confiança, que ajuda que as empresas investam mais, porque como vemos, investimento e emprego comportam-se com uma correlação elevadíssima, o investimento, o crescimento do investimento abrandou em março para uma situação de não crescimento e ao mesmo tempo o emprego seguiu exatamente o mesmo caminho. Portanto, estes indicadores seguem um caminho muito em paralelo e rapidamente passando deste diagnóstico para dois caminhos que eu gostava que a Sra. Deputada nos pudesse desenvolver. Primeiro, a flexi-segurança, a necessidade de dar maior flexibilidade também e qualidade de vida aos trabalhadores. Portanto, víamos a flexi-segurança não como mais-valia apenas para a entidade empregadora, mas principalmente para a qualidade de vida dos trabalhadores. E, em segundo lugar, o alinhamento da produtividade com as remunerações. Há aqui um consenso, naturalmente, generalizado, que é necessário aumentar de forma sustentável o volume de remunerações dos trabalhadores portugueses, mas não acima do nível da produtividade, porque isso seria contraproducente na geração de emprego. Nós assistimos este ano a uma previsão que a produtividade cresça metade do aumento das remunerações, isso deixa-nos bastante preocupados, e sentimos a necessidade de gerar um consenso ao nível da necessária indexação da produtividade às remunerações. Mesmo que isso possa sacrificar, no curto prazo, os trabalhadores na valorização remuneratória que possam vir a ter, a prazo serão muito beneficiados pelo facto da geração de emprego ser impulsionada por uma política, que é em si mesmo gerador de emprego e, ao mesmo tempo, gera confiança da parte das entidades empregadoras no momento em que decidem Portugal como um país para investir, para aumentar o nível da atividade económica, que resultará em mais exportações, mais emprego será naturalmente mais consumo e, portanto, também um maior nível de vida para os trabalhadores. Portanto, serão estes dois temas que eu julgo que o seu relatório é bastante aprofundado e que nós gostaríamos que pudéssemos, que esta comissão pudesse ser central em consolidar políticas que indexem produtividade a crescimento de remunerações e onde o crescimento das remunerações não estejam dependentes das legislaturas ou das políticas específicas de cada governo, mas que haja realmente um consenso alargado em Portugal, que em si mesmo é indutor de mais confiança, em que as forças políticas comprometem diretamente em não aumentar as remunerações para não sacrificar os trabalhadores acima do nível de produtividade. E esta é uma boa proposta para os trabalhadores, porque a produtividade em Portugal é 2/3 da produtividade europeia, mas na indústria, segundo a Comissão Europeia, é 40% da produtividade europeia e na agricultura, setor primário, é 30%. Significa que esta indexação também para os trabalhadores poderá ser muito mais geradora de ganhos de remunerações a prazo do que outras políticas mais discricionárias e que possam ter um maior nível de variação. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância no tempo da intervenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estamos, na verdade, a dar tolerância porque as intervenções prevê-se que sejam limitadas em relação àquilo que é habitual nas nossas audições. Por isso, Sra. Deputada do Parlamento Europeu, Sofia Ribeiro, tem também liberdade para responder às questões postas com tolerância do tempo em relação à grelha que tínhamos previamente combinado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, em primeiro lugar, em jeito de resposta, também com, espero eu, com o mesmo grau de simpatia do colega Carlos Costa Neves, gostaria de deixar aqui uma nota a todos, que é a minha total disponibilidade para a colaboração com esta Comissão e todo o Parlamento Nacional, em específico, os assuntos que digam respeito às minhas comissões ou outros, que entendam por pertinente. A nível do semestre europeu, eu gostaria também de vos informar que na Comissão de Emprego e dos Assuntos Sociais nós definimos, de uma forma transversal a todos os grupos políticos, que os relatores que começaram a trabalhar o ano passado o semestre europeu continuariam até ao fim da legislatura. E, portanto, já o ano passado fui a relatora sombra pelo PPE, desta vez a relatora do Parlamento, e tendencialmente, se nada acontecer em contrário, siluei até ao final da legislatura europeia. E, portanto, teremos com certeza muitas oportunidades para voltarmos a discutir em situações similares a esta. Não queria deixar, contudo, de referir, porque o Sr. Deputado Carlos Costa Neves fez menção a uma questão que me é muito querida, que é da coesão social e regional, neste caso. E o próprio semestre europeu, ou este próprio relatório, definiu a necessidade de se fazer a avaliação das políticas europeias e da atribuição dos fundos, tendo em conta o impacto, inclusive nas regiões mais pequenas, mais afastadas, mais dispersas, com um especial enfoque também às regiões ultraperiféricas. E aqui, claramente, com uma intenção de introduzirmos, ainda que subrepticiamente, uma crítica ao impacto do termo das cotas leiteiras a nível da União Europeia e das não respostas ao nível variado que nós estamos a dar e que, no caso da região autónoma dos Açores, tem um impacto económico brutal, que é também acompanhado por um forte problema, quer a nível de
social. Nós estamos neste momento com 60% dos agricultores que estão a entrar em regime de falência, o que põe em causa, inclusivamente, a própria fixação dos açorianos nas diversas ilhas. E, portanto, aqui numa lógica de análise também sob o ponto de vista regionalizado, com um particular enfoque às regiões judaperiféricas. Quanto às questões suscitadas pelo Sr. Deputado Manuel Rodrigues, bem, em primeiro lugar, fazer aqui uma nota de concordância consigo. Não faz sentido que analisemos única e exclusivamente as taxas de emprego sem termos em atenção efetivamente as taxas de atividade. E ao constatarmos o aumento da taxa de inatividade da população portuguesa, de facto verificamos imediatamente que vai haver uma maior pressão sobre os sistemas de segurança social, mas aquilo que também temos de ter em atenção, ou é uma análise, ainda que seja muito complicada de se fazer, é uma análise dos motivos que levam estes trabalhadores a desistirem de estarem disponíveis para o emprego. Sendo que a tónica que vai ser dada nas próximas semanas a nível do Parlamento Europeu, e que eu sugiro, pedindo desculpa pela minha falsa humildade, mas que seja seguida para esta casa, uma vez que considero que é muito importante, são precisamente as políticas de combate ao desemprego de longa duração, que estão associadas depois diretamente a este aumento da taxa de inatividade. E quando nós estamos a abordar estes trabalhadores que estão há mais de um ano, sendo com especial enfoque nos trabalhadores com mais de 55 anos, que têm depois mais dificuldade também em retornar ao emprego, temos de implementar um efetivo regime de reconversão profissional, porque um trabalhador com mais de 55 anos que não consegue encontrar emprego, regra geral, obviamente que há sempre exceções, é um trabalhador que já procurou, já é uma pessoa experiente, e já procurou, pelo menos na sua zona de residência alargada, vários mecanismos de empregabilidade, e portanto aquilo que ela necessita é de um mecanismo que lhe permita ter mais oportunidades, ainda que numa outra área de atividade. Isso é mais complicado, efetivamente, para as pessoas com mais experiência, não gosto de chamá-las mais idosas, mas mais experientes, e implica o tal sistema de articulação e de acompanhamento individualizado, que obviamente vai causar também pressão sobre o sistema económico, neste caso português, uma vez que isso implica necessariamente um aumento de despesa, este cuidado pormenorizado. Agora, se me permitem esta análise também global da situação do nosso país, creio que este deve ser um dos fatores fundamentais a seguir nos próximos tempos, porque dele não depende apenas a sustentabilidade económica e social no curto prazo, mas a sustentabilidade económica e social também a médio e a longo prazo. Quanto à questão do abrandamento das exportações e do investimento, gostaria também de vos dar nota da minha análise pessoal, que foi obviamente e que está aqui expressa neste relatório. Ao abordarmos a necessidade de haver convergência com os parceiros sociais, estamos a dar claramente uma nota da necessidade de haver uma convergência de políticas do país e uma sustentabilidade das políticas que não pode ser definida nem pode andar a ser alterada de governo para governo. Nós temos que ter uma linha de atuação, e permitam-me também que vos dê aqui a minha experiência sindical. Eu fui durante vários anos dirigente sindical, um sindicato de professores. Estive também envolvida na UGT, fui vice-presidente da UGT Açores, e da minha experiência, o que mais importunava aos trabalhadores era não saberem com o que é que podiam contar no futuro. E daí a necessidade de nós termos de conferir uma grande previsibilidade às políticas económicas e sociais do nosso país, que só pode acontecer se houver esta convergência com os parceiros sociais. E entenda-se por parceiros sociais não apenas as associações representativas dos trabalhadores, mas também das empresas e dos empregadores.
E a este nível queria partilhar convosco, e sei que esta é uma questão que pode levantar aqui alguma polémica, mas não me furtei ela, obviamente, queria partilhar convosco que em dezembro, quando fiz a tal reunião de auscultação dos parceiros sociais de que vos falava há pouco, os parceiros sociais, do lado dos trabalhadores, dos empregadores, obviamente, deram-me nota da sua preocupação com o aumento insustentado do salário mínimo nacional, dando nota que isso poderia conduzir a um aumento muito substancial do próprio desemprego. E daí fazer aqui um apelo a que a proposta do Governo, no sentido de se aumentarem os salários mínimos nacionais, seja feita sempre em consideração com as reais potencialidades das nossas empresas e a capacidade que essas empresas têm de aumentar a sua produtividade para que esse aumento seja sustentável. Ou seja, nós defendo o aumento do salário mínimo nacional desde que haja capacidade para que as nossas empresas também aumentem a sua produção e a sua penetração no mercado para que esse aumento salarial seja, de facto, sustentado e não venha a cair com qualquer retrocesso económico que nós queremos a todo custo evitar. E nesse nível, e portanto fazendo aqui um paralelismo com este conceito de flexi-segurança, em que de facto nós estamos a falar aqui de dois pilares fundamentais, a flexibilidade e a segurança que têm de coexistir, em que nós não podemos considerar nem o trabalhador como descartável, nem a empresa, como muitas vezes também é considerada, a empresa como querendo competir e ganhar riqueza e benefício a qualquer custo, mas sim sempre numa lógica de corresponsabilidade de ambos. E essa corresponsabilidade implica, obviamente, que a empresa detenha mecanismos para adequar o trabalho dos seus colaboradores àquilo que são as expectativas de mercado e as expectativas da empresa, conferindo ao mesmo tempo aos trabalhadores a segurança de que necessitam para que possam também eles contribuir para o aumento desta produtividade. E é por isso que falamos, e que é muito importante, eu sei que muitas vezes isto é debilizado por alguns sectores, de não pormos de parte as questões da flexibilidade, inclusivamente do horário de trabalho, e em alguns sectores da atividade, inclusivamente o trabalho a tempo parcial e o trabalho de longa duração. Por exemplo, na agricultura não é execuível nós não termos trabalho de curta duração. Ele tem que existir em certos momentos, nomeadamente da colheita de alguns produtos. O que pode haver é, como foi feito a nível da administração regionalizada na anterior legislatura, em alguns casos muito positivos que eu tive a oportunidade de visitar, em que os próprios centros de emprego e os centros de formação articularam com os agricultores regimes quase de articulação de contratos de trabalho, em que os trabalhadores agrícolas transitavam de empresa agrícola para empresa agrícola e, portanto, com cada uma das empresas tinham regimes de contrato a tempo parcial, mas que depois, no cómputo desta contratualização global que era feita a nível regional, conseguiam ter uma sustentabilidade no seu emprego. E, portanto, temos de terem atenção que, se por um lado é verdade que a flexibilidade pode gerar insegurança por parte do trabalhador, por outro lado há uma outra componente em que sem ela não existe, de facto, a capacidade de nós potenciarmos o emprego nos mais diversos sectores, em especial no setor primário.
Obrigada, Sra. Deputada Sofia Ribeiro. Tem agora a palavra o grupo parlamentar do PS, a Sra. Deputada Francisca Parreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, agradecer-lhe a sua presença hoje aqui no Parlamento e também essa disponibilidade inteira na sequência, naturalmente, também da necessidade de reatar os laços de proximidade entre os deputados do Parlamento Europeu e os deputados do Parlamento Nacional, agradecer-lhe a sua vinda e também a disponibilidade que revelou para estar aqui em todos os momentos em que esta comissão assim o entenda, bem como os seus parlamentares, para podermos trocar impressões e colocar algumas questões que são pertinentes no âmbito do trabalho que temos para desenvolver. Agradecer-lhe desde logo o relatório que produziu também e a forma sucinta, clara e também opinativa, porque deixou a opinião também aqui vastíssima sobre determinadas matérias que se prendem com o semestre europeu, mas dizer desde logo que este, o pilar dos direitos sociais, é um pilar fundamental para a evolução do conceito de Europa e para a evolução do princípio da solidariedade entre Estados-membros. Sendo certo que todas as reflexões que aqui ficam feitas, elas têm que ser balizadas com o princípio da subsidiariedade, porque o princípio da autonomia do Estado de Direito a isso naturalmente nos transporta. Quero apenas e agradecer a intervenção do Sr. Deputado, que deixou aqui, que fez uma reflexão sobre aquilo que são os grandes desígnios do combate ao desemprego. É importantíssimo, apesar de em determinadas matérias relativamente ao binómio produtividade e indexação da produtividade ao salário, ou avaliação, evolução do índice salarial, não termos naturalmente a mesma opinião, sabemos isso, não é? Entendemos que deve haver, relativamente a esta matéria, se é importante o fator produtividade e o fator de investimento empresarial, e tentar perceber o que é que as nossas empresas e o que é que as empresas naturalmente têm capacidade também, sob pena de ser posta em causa a sua própria sustentabilidade económica, até onde podem evoluir. É claro que também neste mínimo tem que haver alguma regularidade e alguma, se assim lhe poderemos chamar, alguma segurança no elemento retributivo dos trabalhadores, porque se por um lado pode ser ou pode haver desinvestimento quando o salário mínimo é aumentado por parte das empresas, ao nível do emprego, como aqui foi dito, por outro lado também, ao nível do recurso à mão de obra ou do recurso à própria oportunidade de emprego, pode haver desinvestimento daqueles que, sendo trabalhadores e tendo qualificações ajustadas, se sentem mal remunerados ou se sentem injustiçados com aquilo que é, de facto, a retribuição. É importantíssimo que a retribuição também corresponda ao nível de qualificações. Portanto, o binómio não pode ser estritamente o binómio produtividade-rendimento, tem que ser produtividade-capacidade, flexibilidade, segurança-investimento. Portanto, sob este ponto de vista, temos naturalmente uma visão que não é distinta, se completa naturalmente. Depois, queria-me focar, e porque colocou as questões ao nível da sustentabilidade das empresas e ao nível do crescimento do emprego, considerando ainda que Portugal nos últimos 2 anos, e perdoa-me discordar, não verificou um crescimento ao nível do emprego, bem pelo contrário, tem vindo nos últimos 16 anos a ter realmente uma evolução num sentido negativo e num sentido desfavorável, incluindo os 2 anos anteriores, e a retoma é muito mais difícil quando temos empregados de longa duração ou temos efetivamente um número significativo e uma mancha significativa de desempregados de longa duração ou desempregados com 55 anos ou mais, e é muito difícil depois que eles retomem o mercado de trabalho. E por isso entender, e concordamos inteiramente, e pessoalmente concordo, que é de facto importantíssima a reconversão. Mas para além da reconversão desses postos de trabalho, é também importantíssimo que ao nível empresarial se promovam programas que permitam às empresas, com segurança e com alguma permanência e também com alguma sustentabilidade, poderem investir programas específicos para este público-alvo, poderem investir na retoma ou na recuperação destes postos de trabalho. Sem este binómio, setor económico e empresarial, setor produtivo, sem que este binómio funcione numa harmonia que se pretende, não perfeita, porque a perfeição não existe em todos os domínios da vida, mas que deva ser equilibrada, não é possível fazer naturalmente crescer também o emprego. E depois é importante também, do outro lado, que haja também, para além da segurança nas relações laborais, haja um efetivo combate à precariedade, um efetivo combate à evasão fiscal, um efetivo combate ao regime de recibos verdes, porque a segurança nas relações laborais é extremamente importante para incentivar também o emprego e a sustentabilidade social e económica. Deixo aqui uma outra visão que consideramos sobejamente importante. E gostei do facto de ouvir dizer que é. A Europa vive neste momento, e nomeadamente o Parlamento Europeu, vive neste momento um tempo diferente que se sustenta para além da questão da consolidação orçamental e da questão da verificação das contas públicas e da sustentabilidade económica dos Estados. Diz que há um outro fator que também é muito importante, que são as pessoas, a sua qualificação, a sua formação e a garantia de que terão mais emprego, melhor trabalho, melhores condições de vida, menos desigualdade entre elas ao nível dos Estados-membros, mais segurança, naturalmente, nas relações laborais e, acima de tudo, mais inclusão. Porque as políticas com a matriz na governança nas pessoas têm, de facto, esta energia e este sentido positivo. Deixaria aqui apenas duas questões, depois desta breve intervenção, dimensionando aquilo que naturalmente aqui lhe ouvimos, que é para ouvir que aqui estamos e também para analisar, dimensionando o retrato e a síntese que fez, que naturalmente agradecemos, lhe estamos gratos por isso. Queria aqui colocar-lhe então duas questões. Disse, e bem, e o Partido Socialista naturalmente revê-se nessa circunstância e nessa posição, e eu de forma muito especial e particular entendo que foi uma afirmação, para além de uma intenção, é de facto, será uma intenção para executar, de que Portugal tem que apostar na qualificação, mas em competências mais práticas ao nível da formação dual. Ou seja, hoje entende-se que a necessidade de formação dos nossos jovens, e nós temos das gerações mais qualificadas e mais preparadas de sempre no nosso país. O acesso ao ensino deverá ser tendencialmente gratuito para que se possa assumir esta formação dual e esta necessidade transversal a todos os cidadãos, mas, de facto, é importantíssimo que se comece a fazer uma aposta naquilo que eram os chamados setores anteriormente terciário e secundário, porque de facto nós temos muitos licenciados, temos de facto muita gente qualificada e preparada para determinados níveis e domínios de intervenção da vida, mas é importante também que haja outro tipo de qualificações e que os jovens sejam preparados para intervir noutros domínios da vida que se fazem e cuja sustentabilidade económica dos Estados-membros também se faz através desses mesmos serviços, não é? E das qualificações para o efeito. Como é que vê esta aposta na qualificação, sendo certo que a estabilidade de emprego, o emprego jovem, a competitividade e a precariedade cada dia são maiores? Como é que encara que será possível fazermos esta mudança de paradigma e com que mecanismos e com que meios o poderemos fazer? Depois, queria perguntar-lhe também, e porque deixou aqui dito que os sistemas de inclusão social e os mecanismos de solidariedade social que gerem efetivamente uma evolução no sentido favorável para as pessoas e não verdadeiras dependências, porque as verdadeiras dependências geram menos inclusão, como sabemos, e geram também menos riqueza nas economias sociais. Como é que entende que pode haver uma inclusão séria, uma inclusão social séria, geradora de menos dependências, envolvendo, para além de alguns parceiros sociais de que estamos habituados, nomeadamente as organizações não-governamentais, as IPSS e outros, como é que podemos, relativamente a este grande conceito, envolver as empresas nesta questão da inclusão social? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Francisca Parreira. Tem agora a palavra para a resposta a Sra. Deputada Sofia Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E Sra. Francisca Parreira, quer pela análise, quer pela questão. Permita-me que faça também um enquadramento e um comentário relativo à sua apreciação inicial, sendo que eu gostaria de deixar muito claro que quando apreciamos o aumento das retribuições mínimas e a sua adequação ao nível das de capacidades e das competências dos trabalhadores, aí estamos plenamente de acordo, mas neste equilíbrio entre aquilo que são as remunerações e as competências e o envolvimento dos trabalhadores, nós não podemos apenas focar-nos nas regiões mínimas. Temos que considerar toda uma cadeia de remunerações que é igualmente afetada pelas alterações salariais. E uma questão que julgo que é pertinente discutirmos, quer de forma globalizada, quer também no nosso país, são as influências dos aumentos dos salários mínimos em todos os restantes níveis das carreiras que estão definidas nos diferentes setores, podendo correr o risco de homogeneizarmos uma classe trabalhadora que também poderá sentir-se prejudicada se não vir reconhecido que, para diferentes capacitações e para diferentes graus de envolvimento e de responsabilidade no seu trabalho, na sua empresa, não têm ou poderão não ter a correspondente retribuição salarial. E, portanto, deixando aqui uma nota clara, que não é apenas uma questão das remunerações mais baixas, mas todas elas. Houve uma afirmação que a senhora deputada fez e que eu gostaria de complementar. Dei uma nota positiva a uma defesa minha de que, para além da consolidação orçamental, se devia fazer um investimento nas pessoas. E eu gostaria de dar aqui uma nota clara que isto não é uma ação e uma consequência. A linha global deste relatório é de um perfeito equilíbrio, de que efetivamente não existe consolidação orçamental sem o investimento nas pessoas, mas para que haja efetivamente investimento nas pessoas, é preciso que haja sustentabilidade das finanças públicas de cada um dos Estados-membros a nível global. E, portanto, não é uma ação consequência, mas é sim um verdadeiro equilíbrio que deve ser permanentemente procurado. Relativamente às questões da formação, é preciso, e porquê o apostar-se e qual a necessidade e como podemos alterar este paradigma da aposta na formação, atendendo àquilo que depois são os níveis de precariedade laboral e as expectativas de muitos dos nossos jovens. É preciso atendermos que em todos os Estados-membros da União Europeia, à exceção da República Checa, o aumento das habilitações dos jovens corresponde a um aumento da sua inserção no mercado de trabalho. E não há, são dados do Eurostat, e portanto não há qualquer outra exceção, e inclusivamente a nível do ensino dual, os Estados-membros que têm maiores níveis de ensino dual depois têm também um maior retorno a nível dos mercados de trabalho. Agora, aquilo que eu gostaria de deixar também muito claro, e aqui é numa área muito querida para mim, uma vez que sou professora, e a área da educação é a minha área que me acompanha a nível da minha gente, gostaria de deixar aqui uma nota que é uma discussão que é recorrente em Portugal, esta avaliação das pessoas. E não me estou a referir a qualquer tipo de exame. Estou a falar de uma avaliação, portanto não vou entrar neste tópico mais complexo. mas estou a falar-me apenas de uma avaliação global e uma caracterização das pessoas, que muitas vezes é entendido como uma rotulagem dos nossos alunos de uma forma depreciativa. E aquilo que nós precisamos de fazer, se queremos de facto aplicar, implementar políticas diversificadas e mais individualizadas, educativas, que vão ao encontro das diferentes especificidades e capacidades dos jovens portugueses, nós precisamos de fazer a avaliação, inclusivamente, das condições destes mesmos jovens. E, portanto, quando falamos de ensino dual, deixar aqui uma nota de que, de facto, se nós que queremos ter um sistema de formação mais diversificado, nós precisamos fazer uma própria avaliação dos indivíduos e daquilo que são as suas apetências. E aquilo que eu acho que é primordial no nosso país que se faça, e fazendo aqui uma apologia que foi defendida pelo colega Paulo Rangel no último congresso do PSD, nós, doutores e engenheiros, temos a mais até. E, portanto, isso não quer dizer que nós não devamos fazer um investimento no ensino superior. Agora, este ensino superior não necessita de ser apenas académico, ele pode ter também uma componente politécnica muito forte. E, portanto, nesta lógica de que o ensino deve ser potencializado a todos os níveis, uma vez que os dados evidenciam que para maiores qualificações profissionais e académicas corresponde uma maior inserção no mercado de trabalho, mas na diversificação dos métodos e das políticas de ensino que não devem ser unicamente escolásticas e que, incentivando aqui o método de ensino dual o mais precocemente possível. Para que não seja, para que os alunos que enveredam pelo ensino dual não sejam considerados como uma segunda linha, um refúgio face a mecanismos de insucesso escolar.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sofia Ribeiro. Com certeza.
Senhora Deputada Sofia Ribeiro, apenas, Sra. Presidente, pedi a palavra para lhe dizer apenas isto. Consideramos, sob o nosso ponto de vista, que o ensino dual é uma necessidade e deixar-lhe também aqui a sua visão de experienciada, não é? Vivida e experienciada, é extremamente importante para mudarmos este paradigma. Mas, e mais, faz uma segunda referência que, sob o ponto de vista do Partido Socialista, é extremamente importante, que é a de que o ensino que não seja o ensino vocacionado para a formação académica, mas para o ensino ou para a via profissionalizante ou outra, deva ser inserido desde sempre e logo no início no sistema de base do ensino e nos primeiros anos de formação. No sentido de que os jovens possam recorrer ou fazer escolhas, possam fazer escolhas, naturalmente, entre aquilo que é o ensino académico, especializado, para serem doutores ou engenheiros, e possam, com as mesmas oportunidades, escolher outro grau de qualificação ou outro desempenho profissional que assim entendam. Mas isso caberá sempre no domínio da intervenção pessoal e da escolha e autonomia individual, naturalmente. Não partilhamos, naturalmente, também da visão de que há mais acesso de doutores e engenheiros, porque entendemos que as pessoas, ao nível da sua autonomia individual, devem escolher o nível de qualificação e devem autodeterminar-se para construírem o seu projeto de vida e escolherem a sua própria formação, e os países é que têm que criar as condições para acolher aqueles que apostaram na sua própria formação, quer a um nível, quer a outro. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Francisca Parreira. Quer a palavra para que efeito, Sr. Deputado?
Para fazer aqui um comentário a este tema, para que não fique aqui uma dúvida que se foi criada.
Muito bem.
Gostava só de esclarecer, senhores deputados, senhora deputada, quando se diz que há engenheiros e doutores a mais, não é absoluto. Há áreas em que há licenciados a mais em algumas licenciaturas e há áreas em que há essa escassez. Basta ver que os números do emprego em Portugal e do desemprego notam que há um excesso de oferta em matérias em que há excesso de oferta, e há uma escassez enorme em outras áreas de formação, como, por exemplo, nas áreas das tecnologias de informação. E, portanto, acho que é consensual hoje em dia em Portugal que é óbvio que há escassez de licenciados e de doutorados, sobretudo em algumas áreas, e há um excesso de oferta noutras. Não é por acaso que é praticamente consensual, sobretudo no antigo arco da governação, que é preciso reformar, e acho que os partidos todos concordam, é preciso reorganizar a oferta do ensino superior, e é devido a esta razão que isto acontece. E, portanto, para que não fique nenhum equívoco nessa interpretação, porque às vezes a tentação de dizer que se disse uma coisa que não se disse é grande. E relativamente ao ensino dual, só lamento, e concordo inteiramente com a tese do Partido Socialista, só lamento que tenham acabado com o ensino vocacional, que foi um sucesso, e estava a ser um sucesso em Portugal.
Sr. Deputado Duarte Marques, Sra. Deputada Sofia Ribeiro quer atalhar estas observações. Como? Mas vai ter a palavra agora a seguir.
Nesta linha que o Sr. Deputado Duarte Marques referiu, obviamente, partilhando a mesma linha, gostaria, contudo, de fazer menção à responsabilidade que o próprio Estado tem de informação e de acompanhamento das famílias nesse processo de decisão. E os centros de emprego devem ser, os centros de empregos e as estruturas regionais ou mais regionalizadas que temos de acompanhamento, em especial dos jovens, têm que ter também uma missão propedêutica de informação das famílias. E aquilo que tenho constatado a vários níveis é que os nossos jovens que estão em fase de formação têm muita dificuldade em aceder a toda a panóplia da oferta académica que é fornecida pelos nossos institutos, quer a nível nacional, quer a nível europeu. E, portanto, quando quis fazer referência a esta escolástica, é no sentido de também informarmos mais os jovens para que eles, e concordando totalmente com a senhora deputada, para que possa haver esse processo de decisão por parte dos jovens, mas a decisão tem que corresponder a uma informação que tem que ser consolidada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sofia Ribeiro. Agora tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP, que é uma estreia absoluta na nossa Comissão dos Assuntos Europeus. Por isso. Como? Não, não tinha.
Obrigada,
por isso, seja bem-vinda à nossa Comissão. E tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. De facto, a deputada efetiva é a deputada Paula Santos, a minha camarada Paula Santos, mas nós somos solidariamente coletivos uns com os outros e, portanto, quando as áreas se cruzam nas áreas que acompanhamos, intervimos também nesse sentido e, portanto, agradecer as palavras simpáticas da Sra. Presidente, cumprimentar a Sra. Deputada Sofia Ribeiro, deputada ao Parlamento Europeu, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e dizer-lhe que esta matéria daria muitas horas de discussão, para além daquela que já aqui tivemos e que certamente é produtiva e importante. Eu há pouco apenas disse que relativamente às questões da educação e do ensino dual podia ser interessante responder conjuntamente, mas não há necessariamente nenhum problema quanto a isso. Queria apenas dizer que, e já leia a questão do ensino dual, que relativamente ao relatório que nos apresenta e que teve a amabilidade de distribuir e de vir discutir com os deputados aqui da Assembleia da República, algumas questões em concreto já lhe iria colocar, mas queria sobre ele dizer o seguinte. Nós temos vindo, nos últimos anos, a assistir a uma degradação das condições de trabalho e de vida. E isto é paradoxal com os avanços científicos e tecnológicos que o país vive e que a civilização e o mundo, de uma forma geral, vive. E, portanto, é estranho e deve fazer refletir, naturalmente, a todos que, sob a sua perspectiva ideológica, sobre isto, porque nós temos vindo, ao longo dos últimos anos, sucessivamente vir aplicar regras da dita flexigurança que são impostas pela União Europeia, temos vindo a alterar as leis laborais, quer no público, quer no privado, e isso não tem correspondido nem à valorização do trabalho, nem à erradicação da pobreza, nem a uma melhor distribuição da riqueza, nem à diminuição do desemprego, nem à diminuição da precariedade. E, portanto, nós, ao longo dos últimos 4 anos, houve profundas revisões às leis laborais, que não começaram nos últimos 4 anos e que vêm de trás. Houve profundas alterações também às leis laborais no âmbito da administração pública, mas isso não significa que nem o desemprego nem a precariedade tenham, no nosso país, conhecido melhores dias. Pelo contrário, vivemos hoje de níveis de degradação das condições de trabalho e de agravamento da precariedade que, de facto, são particularmente graves, e sobre as questões do empobrecimento também. Isto para dizer que, relativamente a algumas matérias, divergimos na leitura que fazemos e na análise da senhora deputada, porque, de facto, entendemos que a receita que foi imposta pela Troika nos últimos 4 anos não contribuiu em nada para a melhoria das condições de vida das pessoas. Pelo contrário, atingimos taxas de agravamento da pobreza, de empobrecimento, de agudização da pobreza e da exclusão social, que são particularmente graves, e por isso entendemos que é preciso, de facto, aprender com os erros e inverter este caminho de empobrecimento, de defesa do emprego com direitos, da aposta no aparelho produtivo, na agricultura e nas pescas, e por isso entendemos que é fundamental também perceber que medidas alternativas é que podem ser tomadas. E tentando corresponder a algumas questões do seu relatório e algumas das afirmações que já aqui nos colocou, gostava de dizer que, relativamente às questões do setor produtivo, da agricultura e das pescas, partilhamos da visão de que são setores fundamentais para a criação de emprego e de emprego com direitos. Apenas lamentamos que a visão que vem da União Europeia relativamente à capacidade de autonomia e de soberania sobre estas matérias é muito limitada, impedindo, em muitos casos, o aproveitamento de todos os recursos naturais que temos, que é o caso da política agrícola comum e da política comum de pescas, que limita efetivamente essa capacidade produtiva do país. Nós não partilhamos da concepção de que há engenheiros ou de que há doutores a mais, nem em casos concretos, nem em qualificações concretas. Primeiro porque nos últimos anos, infelizmente, saíram do país 500 mil de portugueses. Muitos qualificados, outros não qualificados, mas certamente que todos fazem falta ao desenvolvimento e à renovação de gerações no país. E, portanto, não partilhamos dessa tese, creio que a senhora deputada também não, porque assim sendo, colocaríamos em casa o Acordo de Parceria Portugal 2020 e as metas de qualificação que estão definidas. E, portanto, eu creio que isso não está em cima da mesa, pelo menos até ver da parte do relatório que tive a oportunidade de ler, e, portanto, há uma necessidade efetiva de valorização da qualificação e da formação profissional e também do ponto de vista educacional, e, portanto, temos, comparativamente a outros países, níveis de qualificação baixos, e temos ainda outra coisa que, no nosso entendimento, é negativo e é perverso, que é existirem formações de ensino superior de muito curta duração que não conferem grau superior, são contabilizados estatisticamente como formação superior, mas não são, e, portanto, os cursos de especialização tecnológica preocupa-nos a generalização que houve até ao nível da desvalorização do ensino politécnico sobre estas matérias. Sobre as questões concretas ainda do emprego e do desemprego, é importante falar, para além das questões do desemprego e do emprego, das questões da qualidade do emprego. E o que nós temos assistido, de facto, nos últimos anos é a uma substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. E eu gostava de lhe dizer quanto a isto, e relativamente à questão dos salários e das remunerações, que temos uma visão, de facto, divergente relativamente às questões dos salários. Nós temos vários exemplos de setores que, inclusivamente, nos últimos anos, foram casos de sucesso num panorama económico de declínio, que é o caso do turismo, em que existiam setores que, por via da defesa da contratação coletiva, eram praticados salários mais altos e que agora, pela denúncia da contratação coletiva e da previsão da caducidade que foi introduzida em 2003, há entidades patronais que caducam esses acordos, fazem caducar esses acordos coletivos de trabalho e, portanto, são multinacionais de empresas de trabalho temporário que a seguir entram a pagar salário mínimo nacional e, às vezes, abaixo disso, impondo o trabalho a tempo parcial quando se tratam de necessidades permanentes. E, portanto, no nosso país, eu creio que mais flexibilidade que isto é difícil, porque no nosso país há contratos à hora, há contratos ao dia, há contratos à semana. Mesmo o exemplo que deu relativamente à agricultura, a senhora deputada saberá certamente melhor que eu, exatamente pelo património que tem de trabalho sindical, que o Código do Trabalho prevê contratos de muito curta duração, em que são orais, nem precisam de ser escritos, e a nossa lei laboral já prevê isso. E, portanto, eu pergunto onde é que é preciso ir mais longe, porque, efetivamente, entendemos que relativamente à precariedade ao agravamento deste fenómeno, vivemos, de facto, momentos muito difíceis que é preciso inverter. E a questão é até importante que tenha falado das questões da agricultura, porque a agricultura é o setor onde os salários são mais baixos. Os dados que existem e que são públicos são dos últimos, são de 2013, fazem essa avaliação por atividade económica e, de facto, na agricultura é onde o salário é mais baixo. Mas, inclusivamente na agricultura no nosso país, nos últimos anos, temos assistido a fenómenos que muito nos preocupam relativamente, por exemplo, ao tráfico de seres humanos para fins de exploração laboral, a trabalho não declarado e a trabalho ilegal. E isto, efetivamente, deve merecer, da parte de todos, naturalmente, e em primeiro lugar, da parte do nosso país e das atividades inspectivas, uma condenação veemente sobre isto, mas medidas que impeçam a repetição destes fenómenos. Porque, de facto, o que mais temos no nosso país são situações, infelizmente, marcadas por casos de exploração para fins tráfico de seres humanos para fins de exploração laboral e que justificam efetivamente que hoje a lei já tem brechas que são que permitem efetivamente práticas ilegais atentatórias dos direitos humanos e, portanto, isto também deve merecer e tem merecido reflexão por parte da União Europeia, portanto, também relativamente a esta matéria, é uma matéria que continuamos a acompanhar. A questão do salário mínimo, permita-me que lhe diga que nós temos no nosso país cada vez mais trabalhadores a oferir o salário mínimo nacional. Porque, acompanhando o seu raciocínio, quase que poderíamos inferir que tem existido no nosso país uma diminuição do número de trabalhadores a oferir o salário mínimo e, portanto, obviamente a necessidade de valorização dos salários é transversal. Não é. E no nosso país temos mais de 600 mil trabalhadores a oferir 535 euros ilíquidos. Portanto, 535 euros ilíquidos são cerca de 505 euros líquidos que efetivamente não permitem que numa família saia efetivamente uma situação de pobreza. E por isso o seu relatório diz bem que as questões do emprego não salvaguardam por si só uma saída de uma situação de pobreza, porque efetivamente um terço dos pobres no nosso país trabalha e oferece um salário, mas ele é insuficiente para fazer face às condições de vida. E portanto, queria também sobre esta matéria dizer que divergimos quanto à questão que aqui coloco, porque entendemos que a questão do aumento do salário mínimo, e o PCP defende o aumento do salário mínimo para os 600 euros, e entendíamos que essa devia ter sido a opção, sem isenção da taxa social única, como foi proposta para as entidades patronais, é de facto uma necessidade, em primeiro, de combate à pobreza, de valorização dos salários, mas também de dinamização da atividade económica e da procura interna e do próprio mercado interno, porque efetivamente poderíamos concluir assim. Então, porque é que há outros países e outros Estados-membros que têm salários mínimos mais altos, mas não têm os níveis de desemprego nem de produtividade que nós temos, porque nós temos níveis de produtividade inferiores e, portanto, a produtividade não depende apenas do trabalho, depende de outros fatores, de contexto, que necessariamente devem ser discutidos, até por via das empresas e do apoio e da necessidade que há à modernização das micro, pequenas e médias empresas. Também sobre algumas questões que foram aqui colocadas, é de facto significativo que, relativamente à questão da garantia para a juventude e do combate ao desemprego jovem, nós chegámos a uma situação em que, em 2015, estiveram envolvidos em programas de ocupação, e estamos a falar de formação profissional, de estágios profissionais, medidas de apoio à contratação e de outro tipo de medidas financiadas ao abrigo de fundos europeus, mas não apenas, também por via do Orçamento de Estado, chegámos a um ponto em que recentemente o Presidente do IFP disse que em 2015 se atingiu um pico de 500 mil ocupados. Não são 500 mil empregados. E, portanto, é preciso, de facto, perceber a eficácia destes programas e perceber que medidas é que têm que ser tomadas para garantir que estas 300 mil pessoas que, enquanto estão ocupadas, não constam das estatísticas do desemprego, quando acabam essa formação, têm acesso a um emprego com direitos e um emprego que mais não seja de acordo com a formação que têm. Porque o sentimento generalizado das pessoas é que saltitam de formação em formação. Há pessoas que já fizeram 10 formações. E, portanto, enquanto saltitam de formação em formação, não constam das estatísticas do desemprego, mas também não têm trabalho e por isso também não têm rendimento que permita sair de uma situação de pobreza. E, portanto, entendemos que é importante fazer um ponto de situação destas ditas medidas ativas de emprego com situações diferentes. A formação é um problema que é um programa que abrange não apenas população adulta, também população jovem, no âmbito da formação profissional e do ensino vocacional, mas também ao nível dos apoios à contratação e dos estágios profissionais, que nós entendemos que tudo o que são necessidades permanentes das empresas não podem ser supridas através destas formas de contratação. E, portanto, temos iniciativas legislativas nesse sentido, porque entendemos que isso garante, de facto, que estas medidas e estes programas europeus sejam aplicados, mas não sejam aplicados de forma abusiva e garantindo o recurso a este tipo de fundos para não assumir responsabilidades financeiras sobre os trabalhadores. Sem me querer alongar muito, queria também, relativamente à questão que coloca relativamente ao ponto 20 sobre a necessidade da flexigurança e a continuar a medidas deste tipo, que era o ponto que nós abordámos agora com a questão do 9, da garantia, o ponto 9 da garantia para a juventude ao nível nacional, da importância de continuar a acompanhar a execução destes programas e perceber a sua eficácia, sendo que da nossa parte e da parte do PCP entendemos de facto que não é possível combater o desemprego sem combater a precariedade. E, portanto, é um combate que é inseparável no nosso entendimento, até porque dois terços das situações de desemprego vêm de situações de precariedade e a precariedade funciona efetivamente como uma antecâmara do desemprego. E, por isso, no nosso entendimento, é preciso ter um combate, uma política de Estado de combate à precariedade, mesmo no âmbito da administração pública, e o que isso tem significado a partir do momento em que sucessivos orçamentos de Estado proíbem a contratação de novos funcionários e o recurso ilegal à precariedade, seja através dos contratos de emprego e inserção, seja através de falsos recibos verdes, seja através de contratos a termo, seja através de outras formas de contratação precária, outsourcing, por exemplo, através da contratualização de prestação de serviço, no nosso entendimento, colocam em causa a própria natureza e a qualidade dos serviços públicos que são prestados. Mesmo para terminar, queria dizer apenas que nós temos e acompanhámos na anterior legislatura a transposição de uma diretiva que tinha a ver com as agências de colocação de emprego, e aquilo que concluímos hoje, passados cerca de 3 anos da aplicação dessa diretiva, é que não apenas se agravaram as condições de colocação de trabalhadores, como não ficaram salvaguardadas questões fundamentais para que, na altura, o PCP alertou nesta casa, que tinham a ver com a necessidade de existir uma caução por parte das empresas que colocam esses trabalhadores para a salvaguarda depois de, sob situações graves e de fraude, as pessoas terem condições de regressar aos seus países. Isto não aconteceu, não ficou salvaguardado na nossa legislação por opção política da anterior maioria do PSD e do CDS, mas nós temos hoje consciência e convicção, pelas piores razões, de que não surtiu bons efeitos e, pelo contrário, temos hoje quer situações de trabalhadores estrangeiros no nosso país, que não têm essa situação salvaguardada, quer trabalhadores portugueses no estrangeiro, que perante uma situação dessas não têm condições efetivas de fazer valer os seus direitos e poderem regressar aos seus países de origem. Portanto, é uma matéria que continuaremos a acompanhar pela preocupação que nos surge e, portanto, eram estas as questões que queria colocar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Rato. Tem-me para usar da palavra e responder às questões, vastíssima, a Sra. Deputada Sofia Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cara colega Rita Rato, eu creio que vou tentar sintetizar a exposição que fez e para a qual eu muito agradeço e que nos conduz a uma discussão muito interessante. Mas eu creio que conseguimos sintetizar, ao analisarmos este binómio que a Sra. Deputada apresentou entre o desemprego e a precariedade, na linha de defesa deste relatório e de proposição deste relatório, ao adicionarmos aqui um outro pilar, que é a da sustentabilidade económica e financeira para que se possa combater a precariedade e assim criar novos índices de emprego. E, portanto, se a questão não está em analisarmos exclusivamente os motivos que conduziram a que chegássemos a esta situação, sendo que, utilizando uma expressão já usada aqui há pouco, nós temos obviamente que aprender com os erros que foram cometidos, a razão pela qual o Parlamento Europeu entendeu dever assentar todas as políticas de ordem social neste equilíbrio entre o desenvolvimento económico, que falei, e o desenvolvimento social, uma vez que ele não coexiste sem o outro. Não é de só menos importância a análise que a senhora deputada fez de uma degradação das condições de trabalho, diria, quiçá, de vida genericamente colocadas nos últimos anos, em que estivemos num contexto muito próprio, sob uma restrição que nos foi imposta pela insustentabilidade das nossas finanças. E esse é um ponto que nós quisemos salvaguardar neste relatório, precisamente este equilíbrio que tem de haver para nós não estarmos de ciclo em ciclo, independentemente de grupos políticos, e portanto esta discussão é feita à margem de qualquer divisão partidária. Aquilo que, na qual ela assenta, é este equilíbrio e esta sustentabilidade que só pode advir se tivermos uma economia forte e estável. Sendo que este binómio do desemprego e da precariedade é combatido a dois níveis. Por um lado, uma forte fiscalização, e concordo plenamente com a senhora deputada ao fazer a análise da necessidade dessa maior fiscalização, quer a nível dos falsos recibos verdes, quer a nível do trabalho não declarado, e portanto precisando de termos fiscais e normas controladoras da ação das empresas, também no primeiro setor. Sabemos que é um problema que assola não só o nosso país, mas a comunidade num todo, nomeadamente a agricultura, e portanto é necessário fazermos um forte controlo, efetivamente, dos próprios mecanismos como estão a ser implementados, sendo que muitas vezes constatamos que, para além das eventuais falhas legislativas, há sempre forma de se contornarem, por muito excelente que seja uma determinada lei, há sempre formas de se contornar essa mesma lei, e a forma de o combater é precisamente com uma mais eficaz fiscalização. Assentando como uma segunda base para combate este binómio de desemprego e de precariedade, naquilo que são as necessidades da diversidade ao nível da formação. E esta foi a linha que eu quis aqui apresentar. E, portanto, nesta linha de termos de adequar, e neste equilíbrio entre aquilo que é a dimensão, aquela que é a dimensão social e a dimensão económica, ter de haver também um equilíbrio entre aquilo que são as necessidades e as expectativas legítimas dos trabalhadores e a capacidade de resposta das próprias empresas, que só pode assentar se houver, de facto, uma valorização da oferta educativa e de formação. Sinto que gostaria de fazer uma precisão de que não mencionei que estamos, não disponho desses dados a nível de Portugal, confesso, não fiz qualquer menção a que estejamos a assistir a uma diminuição do número de salários mínimos. A nota de que eu dei foi de que, para além da questão dos salários mínimos, nós temos que ter, e do eventual aumento, que o Parlamento defendeu de uma forma sustentada, atenção, mas, para além disso, a menção que fiz foi a necessidade de fazermos depois também uma consequente revalorização dos restantes postos intermédios da carreira, sob pena de, não o fazendo, e sim assistirmos a um aumento muito substancial de salários mínimos, porque então o que ocorrerá é um aumento dos mínimos. Se não houver depois uma reposição dos trabalhadores que oferem mais do que o mínimo, nós vamos ter uma pirâmide completamente desregulada, com uma base muito grande. E portanto, nesta nota específica que foi dada de toda a carreira dos trabalhadores, e não apenas na base de incidência mínima.
Usando a prerrogativa anterior de outros deputados, só colocar-lhe uma questão. Nós chegamos, porque falou da questão da fiscalização e da importância da existência de autoridades inspectivas relativamente à questão das leis laborais. Eu queria lhe perguntar se tem conhecimento, ao nível dos vários Estados-membros, se são cumpridos os rácios da OIT relativamente à existência de autoridades inspectivas que cumpram esses rácios. Porque nós chegámos a uma situação, e daí é verdade que a lei nunca salvaguarda tudo, portanto há práticas que podem sempre ultrapassar o que está a letra da lei e estas matérias, mas nós em 2015 chegámos a uma situação em que faltavam 200 inspectores da autoridade para as condições de trabalho, para além de que houve também no plano legislativo uma opção de desvalorizar a própria autoridade ao ponto, por exemplo, de deixar de ser obrigatório o envio dos mapas de horários, dos mapas de férias e dos mapas das apólices de seguros de acidentes de trabalho para a autoridade para as condições de trabalho. Portanto, o que eu queria perguntar, mais do que alterações legislativas ao nível dos outros países, é se tem conhecimento, pelas matérias que acompanha, de se nos vários Estados-membros os rácios da OIT são efetivamente cumpridos relativamente a esta matéria. Porque no nosso país, durante 4 anos, mesmo agora com os concursos que estão abertos a nível interno e a nível externo, para a contratação de mais 120, continuam a faltar 80 inspectores de trabalho. E isto, efetivamente, coloca muito mais dificuldades na defesa dos direitos dos trabalhadores e compensa muito mais aqueles que incumprem e que violam a lei. E, efetivamente, no nosso entendimento, é um instrumento fundamental que carece de eficácia, sob pena de não corresponder à sua missão específica.
Obrigada, Sra. Deputada. Bem, estes comentários estão circunscritos à questão nacional. Sra. Deputada Sofia Ribeiro, se quiser acrescentar alguma coisa.
Eu queria, se a Sra. Presidente me permite, apenas numa nota muito curta, mas não querendo deixar de responder à questão suscitada, queria deixar nota de que na discussão e na negociação deste relatório, as falhas a nível das missões respectivas em diversos Estados-membros, não de uma forma pormenorizada, mas poderei tentar aceder a esses dados, se a Sra. Deputada assim o citar, e depois enviá-lo-ei, se assim o requerer, mas foi-me dado uma pelo menos uma noção comum, partilhada, de que há em diversos Estados-membros, e não será só uma situação portuguesa, um desinvestimento ou um não investimento, é melhor assim, porque um desinvestimento parece que é uma regressão, e prefiro falar no não investimento das missões respectivas para poder efetivamente aumentar este pilar da segurança dos trabalhadores associado a este equilíbrio com a flexibilidade que foi defendido.
Muito obrigada, Sra. Deputada do Parlamento Europeu, Sofia Ribeiro. Aguardamos pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães, que virá fazer perguntas à Sra. Deputada Sofia Ribeiro, mas que neste momento está ausente da sala. Perguntava aos senhores outros deputados presentes se querem fazer mais alguma, levantar mais alguma questão. Com certeza.
Sr. Presidente, apenas para agradecer e para dizer que devido a outros compromissos vou ter que me ausentar, mas agradecer as questões que foram respondidas às perguntas colocadas pelo PCP e aproveitando a disponibilidade da senhora deputada ao Parlamento Europeu, Sofia Ribeiro, de agradecer então se por acaso tiver essa informação relativamente às autoridades inspectivas nos vários Estados-membros, se nos puder fazer chegar a esta comissão e à Comissão de Trabalho e Segurança Social, muito certamente será importante para o nosso trabalho. Muito obrigada.
Muito bem. Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, eu só queria em ONU pedir desculpa, porque há pouco eu percebi pensava que estávamos a começar a segunda ronda e que não ia haver segunda ronda. E, portanto, queria pedir desculpa ao Sr. Deputado do PCP e ao Sr. Presidente pela forma extemporânea como tentei intervir no debate.
Está desculpado. A mesa registra esse pedido de desculpas. Eu tinha combinado com a senhora deputada do Parlamento Europeu, Sofia Ribeiro, que não haveria segunda ronda, uma vez que íamos tentar convergir todas as questões numa primeira ronda. E é esse exatamente o sentido da audição que estamos a fazer. A senhora deputada Rita Rato foi, como sabe, uma estreia na nossa comissão por estar em substituição da colega deputada Paula Santos, que não pôde estar presente e por isso estaria à espera ainda de intervir na primeira ronda. Vamos aguardar uns minutos, se tiver tolerância, senhora deputada Sofia Ribeiro, pela... Bem, então sendo assim, Sra. Deputada Sofia Ribeiro, agradecemos de novo a sua disponibilidade e a sua abertura completa para repetirmos estes contactos e estas audições. Temos sempre como dossiê permanente o acompanhamento do semestre europeu, designadamente nesta área do novo pilar social que lhe foi acrescentado em boa hora. Por isso, Senhora Deputada do Parlamento Europeu, vamos com certeza desafiá-la para convites deste género ao longo da nossa legislatura e da legislatura que está neste momento a fazer no Parlamento Europeu. Agradecemos a clareza e a forma muito, muito esclarecedora com que apresentou o seu relatório e quais são os desafios que temos pela frente em termos de Parlamento Europeu sobre esta matéria, e ficamos, como disse, completamente engajados em acompanhar a evolução deste seu trabalho, que é um trabalho muito importante e que vem complementar um instrumento que é uma exigência da atual construção no âmbito da moeda única, mas que não pode de forma nenhuma ser aliado da outra componente, que é a questão do impacto social e no emprego. Com certeza.
Eu gostaria apenas de deixar aqui o compromisso de que enviarei então os dados relativamente ao apoio às missões inspectivas em termos globais europeus, depois enviarei à Sra. Presidente, e fazê-lo no final desta reunião uma saudação especial, que não fiz no início, a todos os deputados desta Comissão, e de reconhecimento do trabalho especial e acrescido que detêm, porque para além das preocupações e dos desafios nacionais numa fase muito complicada que nós nos encontramos e que é por todos os portugueses perfeitamente sentida, dar nota de que temos conhecimento de que, para além disso, ainda têm de estabelecer uma ponte a nível europeu e com as instituições europeias, o que não é nada fácil e o que será mais exigente para os senhores deputados, e portanto agradecer-vos também por isso e por essa ponte que fazem, reiterando aqui, então, mesmo para terminar, a minha total disponibilidade para colaborar convosco no futuro próximo.
Obrigada. Muito obrigada.